Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Davi, faço parte do coletivo Forró em Cena. E hoje nós estamos aqui na Rádio Mixtura com esse projeto tão importante chamado Forró Podcast, que é uma iniciativa nossa para trazer artistas importantes da cena do forró para vocês. Então fiquem ligados. Hoje nós temos a presença importantíssima da Paula Zeferino, que é uma artista da casa, é uma artista que tem uma representatividade muito grande e vocês vão conhecê-la no decorrer dessa entrevista. Então fiquem ligados até o final. Esse projeto ele foi contemplado pelo edital de múltiplas linguagens da Secretaria Municipal de Cultura, que nós temos a honra de ter esse apoio para nos ajudar a dar início a esse projeto. Certo? Então fiquem ligados aí. Paula Zeferino, por favor, se apresente. Quem é você, essa artista tão importante para nós?
Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, como o Davi mesmo já apresentou, eu sou Paula Zeferino, eu sou cantora, arte educadora, multi-instrumentista e atualmente eu estou atuando bastante no Forró Pé de Serra, também representando aí a parte feminina, né? O que a gente pode ver como a mulher pode se pôr no forró. Então eu acho que eu tenho muito a contribuir com esse cenário que a gente tanto ama e tanto gosta, que tem essa função de projetar a música nordestina para mais e mais lugares. Então eu sou muito feliz e grata por ser uma representante tão atuante hoje em dia, né? Porque se você vê o cenário atual do Forró Pé de Serra, você vai perceber que as mulheres elas estão conquistando mais e mais espaços, e eu estou muito grata e muito feliz por ser uma dessas mulheres fortes, representantes, que está aí fazendo um trabalho muito bonito que vocês podem acompanhar de pertinho.
Que maravilha, gente. Fala se não é uma grande potência para o movimento do forró. Essa presença da Paula, nós que somos amigos, somos muito suspeitos de falar, mas Sim. Eu fico muito feliz e contente. Paula, diz para mim, quais são os grupos que hoje você participa? Como você descreveria a sua arte dentro desses grupos ou coletivos?
Então, eu entrei no Forró Pé de Serra através de um formato que foi pelo Arrumadinho, né? Como eu já gostava bastante de cantar, então, e também tinha um contato pela percussão, através do Forró em Cena, a gente organizou um baile onde eu pude fazer o meu primeiro forró, meu primeiro baile para as pessoas dançarem e curtirem. E aí, a partir disso, eu percebi que os arrumadinhos, esses espaços, eu conseguiria me incluir também na cena do forró. Então, depois desse baile que a gente fez lá no Monte Azul, eu depois entrei em contato com o Forró das Minas, que também me abriu espaços. Depois eu conheci outras pessoas através desses contatos. Estou atuando também no Forró da Macaxeira. Também estou bastante feliz e curiosa assim, para conseguir também fazer o forró de rabeca, né? Que aí já vem com o Baião Lascado, que é um grupo que eu participo. E atualmente também fazendo aí a minha carreira solo com muita propriedade. Então, eu acho que se vocês me virem por aí fazendo uns bailes, eu vou gostar muito de receber todo mundo e fazer um baile bonitão.
Que lindo, gente. Importante isso. E fico feliz em ter a Paula ali, uma artista revelada ali no Forró em Cena, assim como muitos outros artistas também. Para nós é sempre uma honra, a gente ama muito isso. Lógico que todos os artistas são importantes para nós, mas sempre quando a gente revela alguém ali, essa pessoa dá continuidade para nós, é de extrema importância. Paulinha, como é para você, quais foram as dificuldades que você teve durante a sua carreira, essa sua trajetória? Conte para nós, para as pessoas que estão ali do outro lado também, que estão começando agora, né? Que querem seguir a carreira na música, na dança, no teatro, enfim. Aqui é múltiplas linguagens mesmo.
Sim. É, se a gente for parar para pensar assim, sobre o perfil, o meu perfil como uma pessoa, hoje, né, como uma pessoa pública, a gente vai perceber que eu sou uma mulher preta, periférica, da zona sul de São Paulo. Então, eu tô numa cena em que a linha tênue entre uma apropriação cultural e o que realmente eu gostaria de passar para as pessoas como algo verdadeiro, ela é muito, muito próxima, né? Então, eu realmente preciso tomar muito cuidado com as escolhas que eu faço com relação a repertório, a forma como eu me comunico com as pessoas, o que eu quero passar também na cena do forró como uma mulher preta de São Paulo. Então, acredito que as dificuldades elas já começam a partir daí, né? Eu comecei na música em projetos sociais. Então, eu brinco que eu sou cria dos projetos sociais e que deu certo. Então, se você tá afim de entrar nessa carreira, pode confiar, porque e também batalhar por isso, né? Porque é uma batalha que não é fácil. Você começa, primeiro, uma batalha interna, onde você precisa saber muito bem o que você quer, o que você precisa fazer para esse sonho acontecer. Depois, fazer esse sonho virar realidade. Então, os projetos sociais, eles foram fundamentais para a minha carreira, até porque eu não tinha condições financeiras de começar a pagar uma escola de música. Eu comecei com um mínimo de conhecimento possível de música, então comecei num projeto social chamado Auditório do Ibirapuera, que foi através de alguns amigos que me indicaram. E a partir dali eu pude ter uma bagagem de conhecimento o suficiente para depois partir para uma faculdade. Hoje em dia eu faço faculdade de música, faço licenciatura na USP, e passar por esse projeto social me fez com que eu tivesse condições suficientes para conseguir quebrar barreiras, né? Quando a gente conquista uma vaga na universidade pública, é quebrar barreiras. Então, por isso que eu brinco, eu falo que é um projeto que deu certo.
Que bonito isso, gente. Eu também venho dessa linha social e vejo a importância disso, tanto para a nossa formação enquanto pessoa, e principalmente enquanto artista, né? Porque revela muitos artistas importantes, esses trabalhos sociais que acontecem em muitos lugares. Eu digo que é fácil, ao mesmo tempo, às vezes é um pouco difícil encontrar, porque nem todo mundo tem esse olhar mais social, mas tá tudo bem. Se vocês procurarem, tiverem aí oportunidade, procurem da área que vocês querem atuar. E Paula, você falou da artista, né, negra e periférica, que tem uma representatividade muito grande. Me diz para mim, como que você vê hoje os preconceitos dentro da comunidade do forró? Você acha que nós estamos conseguindo quebrar as barreiras? Como é que você vê no seu olhar?
Eu comecei a frequentar o forró há algum tempo atrás. Eu não sei exatamente que ano que foi, mas acredito que mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. E o primeiro impacto que eu tive foi porque antes do forró eu comecei a frequentar o samba rock, por influência da minha mãe. E aí no samba rock você vê basicamente pessoas pretas em todos os lugares. Então, o meu primeiro impacto foi isso, né? Entrar num baile de forró e perceber que aquela quantidade de pessoas como eu, né, que tinham ali naquele espaço, eram mínimas, se não zero, né? Só não era zero porque eu tava ali. Então, isso há 6 anos atrás, né? E é completamente diferente você estando num espaço majoritariamente preto, que era os bailes de samba rock, que são os bailes de samba rock, e depois você ir para uma cultura em que isso diminui muito, né? Que seria o forró pé de serra. É, não só pela quantidade de pessoas que você encontra por ali, mas também a forma como essas pessoas que estão ali dentro te veem. Então, bom, só comparando, né, os dois espaços, se eu chego num baile de samba rock, eu não fico parada, se eu quiser, eu não fico parada um minuto. Eu danço a todo momento, porque eu me sinto à vontade, eu me sinto acolhida naquele espaço. Agora, quando você vai, há 6 anos atrás, quando você vai para um forró pé de serra e você percebe que você não vê pessoas como você, esse acolhimento é completamente diferente, né? Porque se você não se move para convidar alguém para dançar, então praticamente você dança, sei lá, 20% da festa que você quer curtir e estar ali como todas as outras pessoas, né? Então, eu tive esse impacto inicial, só que ao mesmo tempo foi um espaço acolhedor, porque o forró, ele é uma dança muito aconchegante, né? Não só na dança, mas também nas músicas, nas poéticas, em tudo que você vê ali. O forró, ele te acolhe a todo momento. Então, eu percebi que mesmo tendo esse impacto dos dois extremos, eu percebi que eu precisaria estar ali. Porque se eu não estivesse naquele espaço, curtindo, dançando e sendo feliz, como é a proposta do baile, né? Outras pessoas que também, como eu, também fosse para um baile como aquele, também não seriam acolhidas. Então, o meu primeiro passo foi ir para esses bailes, continuar indo, continuar curtindo aquela festa. Só que eu percebi em um momento que eu precisava não só estar na pista, mas eu também tive o impacto de não ver pessoas pretas, quer dizer, o número de pessoas pretas no palco, principalmente de mulheres pretas no palco, caía muito. Se já era mínimo na pista, no palco era praticamente zero. Hoje em dia, eu percebo que ainda é uma quantidade mais... aumentou um pouquinho mais, mas mesmo assim eu percebo que esse movimento que eu tive de insistir, de persistir, de estar ali e de agregar, fez com que outras pessoas como eu também tivessem essa coragem de também contribuir com a sua arte, com as suas expressões.
Isso é importante, trazer essa representatividade, porque eu também, enquanto artista negro, periférico, eu senti muito isso quando eu estava iniciando ali na dança, no teatro, enfim. E quando você vê ali os seus amigos, parceiros também juntos, formando uma tribo onde todos possam ver que é um território nosso também, é um espaço nosso onde nós devemos ocupar. E que os preconceitos, eles não devem fazer com que as pessoas se afastem de certos ambientes. Pode ser na dança, na música, no teatro, qualquer outra área. A gente fala na dança, né, na música, porque é uma área que a gente está ali atuando direto. E importante você trazer tudo isso. Já pegando um gancho dessa outra pergunta, como você vê a representatividade das mulheres na música hoje? Pode ser no forró, no samba, enfim, na música popular brasileira, no modo geral.
Sim. Hoje em dia eu percebo que os espaços, eles estão sendo conquistados, né? Porque se a gente parar para perceber, nada é dado, tudo é conquistado. Então, se as mulheres, elas estão tendo muito mais espaço, é por lutas anteriores, por conquistas antigas, que as mulheres que estão atuando hoje já conseguem ter um pouco mais de espaço e um pouco mais de liberdade para suas expressões e para os seus fazeres artísticos, né? Isso também isso impacta não só no que elas fazem hoje, mas no que as futuras artistas que estão chegando também vão desfrutar de tudo isso que a gente está conseguindo acompanhar, né? Eu percebo que o espaço ele está sendo um pouco mais aberto, mas mesmo assim ainda é muita coisa para se conquistar, não só no forró, mas em todas as outras áreas da música e da arte em si, né? Mas ao mesmo tempo, como eu falei, são lutas. Então, se a gente percebe o movimento das políticas públicas, a gente vai conseguir entender que a sociedade, ela tem necessidades. Então, se a necessidade da mulher é estar ali, é contribuir com a sua arte, é contribuir com o que ela pode fazer como expressão e arte, então isso quer dizer que a sociedade ela está sendo escutada. Então é muito importante que a gente consiga ter um olhar mais afiado para qual é a necessidade da sociedade mesmo, né? Porque não é à toa que a gente percebe também que as pessoas elas estão mais atuantes nas suas escolhas políticas para que elas também sejam representadas e isso também se reflete no que a gente pode entender como qual é o interesse da sociedade, né? Então a gente percebe que o interesse da sociedade hoje em dia é ter mais mulheres em todos os espaços, é ter não só mulheres mulheres hétero, mas ter também mulheres trans, homens trans, nesses espaços também como expressão e como contribuintes do seu fazer artístico e do que eles podem passar como expressão. Então, isso impacta bastante no que a gente pode ver como o interesse social mesmo, né? Porque se a gente for falar do baile, se a gente for falar de como as pessoas elas se desenvolvem socialmente, isso também vai refletir na dança, na arte, e enfim, em todas as outras áreas que a gente pode... E a gente pode
atuar
exatamente.
O que você trouxe eu achei super importante, porque está atrelado aos nossos direitos, aos direitos humanos, né?
Sim.
A política pública ela faz com que muitos sonhos se tornem realidades, e a gente vê tantos artistas importantes tendo esse apoio, tendo esse envolvimento com a arte, principalmente as nossas tão esperadas e que a gente tanto quer ver, as mulheres, as pessoas que têm pouca visibilidade no campo artístico e tem tanto talento, sabe? Então, isso para nós é de extrema importância. E aproveitando o gancho, para você hoje, tocar é um sonho realizado? Como é que tá? E como é que é para você?
É um sonho realizado, porque eu idealizava isso por um bom tempo, assim, da minha vida. Bom, eu comecei... Na verdade, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito tímida, então para ouvir a minha voz era raro, raro, raro. Só que ao mesmo tempo, nesses raros momentos, quando eu cantava, as pessoas elas se surpreendiam, porque com esse jeito meio acanhado e tímido de ser, quando eu abria a voz para cantar e tal, na frente das pessoas, que já era um parto, acabava que as pessoas elas se surpreendiam muito, né? Até porque quando criança eu escutava muito samba, então acredito que essa minha identidade vocal, ela veio através disso, através das mulheres sambistas. Então tem uma presença e uma potência muito marcante, que você não vê, e se você me escuta falando, assim, você não fala que eu seria uma cantora de forró. Né? Então, você é uma cantora de samba, você é uma cantora de brasilidades e tal, mas de forró você não falaria. Mas eu também, né, isso também já foi uma coisa que eu me questionei bastante, sobre como eu vou mostrar essa voz com uma característica que não vem do forró. Só que ao mesmo tempo, hoje em dia eu já tô mais tranquila com relação a isso, porque eu percebo que as pessoas, elas não só se identificam com o que eu falo, com o que eu me, como eu me expresso, mas também com o que eu posso contribuir com elas, né? É, como mulher, como uma pessoa que acredita também que pode fazer as pessoas felizes naquele ambiente. Então, acho que basicamente é isso, assim, eu comecei super tímida, me expressando aos pouquinhos, depois eu fui amadurecendo essa ideia de, vou ser cantora e tal, e aí depois eu tive essa oportunidade para entrar no auditório e conseguir também quebrar barreiras internas, né? É, me expressar e cantar na frente das pessoas, nossa, ainda tem um friozinho na barriga, né? Porque se o friozinho não tiver, eu acredito que também perde a graça, mas muita coisa foi superada e hoje em dia eu tô muito feliz com o que eu faço.
É um sonho realizado, né?
Sim.
Mas é isso, eu acho que tudo que... É uma coisa que, assim, a gente planta e depois... Olha, né? Isso é natural, a gente já aprende isso desde de jovem. E quando você falou que lá, quando cantava, quando era criança, né? E todo mundo se encantava por isso, porque as pessoas se encantam, gostam disso. E isso é importante, porque ali nasce, né, um artista.
Sim, sim. Mas ao mesmo tempo que você... acaba né, cativando as pessoas que te escutam, você ainda tem coisas internas para resolver, né? Então, eu sendo tímida, eu sendo acanhada, tinha algum impacto ali dentro que eu precisava superar. Então, não foi fácil, mas hoje em dia eu estou muito feliz que... eu consigo contribuir com as pessoas de uma forma que, quando eu vejo o carinho delas, eu falo, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo de desde a superação ao primeiro passo, as oportunidades que eu tive, tudo valeu a pena.
Eu acho que o nervosismo é natural para a gente conseguir, né? Porque mostra que também que a gente está fazendo um trabalho ali, que realmente houve uma pesquisa, houve, né, um estudo dentro daquilo para a gente conseguir apresentar. É natural, a gente fica um pouco nervoso, ansioso para as coisas acontecerem, e acontece. E é tão bonito a gente, às vezes, receber até um feedback de amigos, familiares, né, que às vezes a gente se auto-sabota mesmo. Uhum. No final dá tudo certo, é bonito. Acho que todo mundo... Eu confesso para você que eu sou... Parece que não, mas eu sou tímido. Né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente inicia ali o trabalho, eu vejo muito na atuação ali. Você vai vendo o público entrar, e quando você entra em cena, tudo muda, sabe? Aquele nervosismo... A tremedeira passa, isso é bom. Isso é importante dar certo no final.
A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e temos o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo.
E Paula, fala pra mim, quem são as suas maiores inspirações pro forró, que faz você criar o seu repertório?
Bom, eu gosto muito de trabalhar com o meu repertório hoje em dia, tendo duas divisões, né? Uma, se a letra, ela tem a ver com o que eu quero passar para as pessoas e tem a ver com a realidade que eu quero transmitir. E a segunda é se a pessoa é preta, basicamente isso, assim. Porque se eu for pegar o meu repertório e analisar minimamente, basicamente você precisa entender também quem é que está escrevendo aquilo, né? Bom, se a pessoa parte das mesmas realidades que eu, se ela fala coisas que eu acredito, então ela já tem um ponto muito grande para entrar num repertório em que eu quero me expressar com aquilo. Então você vai ver desde Jackson do Pandeiro, você vai ver Jacinto Silva, você vai ver Dominguinhos, vai ver Luiz Gonzaga. Ao mesmo tempo, você também vai ver pessoas atuais, que eu gosto bastante, como Elinho Léria, sou super fã daquela mulher. Djavan também, trazendo essa questão da pequena destina, então, da Alagoas e tal. Gosto muito de cantar Marinês, Cecel. Então, acaba sempre indo pelo que eu sou também, né? Uma pessoa preta, mulher, e que gosta muito de brincar com a música, assim. Então, esse perfil eu gosto bastante de incluir. E aí, falando mais um pouquinho sobre o repertório, sempre também tendo esse cuidado, né, do que se a letra, ela não tá ofendendo alguém, ou ao mesmo tempo, se caso ela traz uma questão muito, muito desafiadora, muito polêmica, tentar mostrar para as pessoas que foi proposital, para a gente tentar refletir, analisar e trazer de volta essas músicas para que a gente entenda que as coisas, elas, graças a Deus, mudaram, né? Então, são lutas que já foram conquistadas ou que precisam ainda ser mais conquistadas ainda, né? Com relação ao machismo, à homofobia. Então, gosto bastante de trazer essa questão mais polêmica, politizada e ao mesmo tempo leve. Eu acho que se eu for analisar meu repertório, ele parte disso, assim.
Um repertório bem desconstruído e que traz uma reflexão para nós importante, né, enquanto ouvintes, e faz com que a gente também pesquise, que você sempre fala ali, que são os artistas que você representou. E isso eu vejo o quanto é importante, né, pra, enquanto ouvinte. E eu acredito que para você, enquanto pesquisador ali, ainda mais, além de ser desafiador, é também uma coisa que você traz uma representatividade.
Sim, sim, total. Então, e eu acho que você falou bem quando você fala de parar e perceber que, além do espaço do forró, ele traz essa questão de socialização, alegria e dança, a gente também precisa colocar algumas coisas nesse baile para a gente refletir um pouquinho mais, né, sobre quem foram essas pessoas, o que elas chegaram a falar, será que aquela letra que elas escreveram há, sei lá, anos atrás, ela ainda fala com a gente hoje em dia, né? Então, e quais são as letras atuais que eu quero trazer também, né, nesse repertório, ou até mesmo algum instrumento curioso que faça a gente entender que existem coisas que a gente não conhece, né, tudo, então que é também curioso e que é legal de saber. Então, é isso, né, é ver que o novo o novo assusta? Assusta. Mas também pode ser divertido, e pode ser curioso, e pode ser agregador.
E agrega muito, né? Principalmente pra nós, enquanto artista. Eu falo muito sobre isso porque eu tento trazer isso também para as minhas oficinas, uma busca de trazer exercícios onde os meus alunos, as pessoas, elas se sintam em casa, representadas, e aprendam alguma coisa para levar para casa. Quando eu falo exercício, é exercício tanto corporal, como também com as músicas ali que nos representam. Eu gosto muito de trabalhar também, principalmente com artistas que são nossos parceiros, que estão ali, né, com essa busca diária. Lógico que eu pego ali nas raízes também. E é isso. É muito, muito bom e muito importante. Paula, fala pra nós, quais são os instrumentos que você toca no forró?
Hoje em dia eu toco bastante triângulo, é um dos que eu mais toco. Algumas vezes eu também venho abusada com o meu pandeiro. E eu gosto muito de trazer também... Eu vou diminuir bastante a quantidade dos instrumentos, porque, enfim, né? A gente sempre vai tocando... É abusada, né? Então vai tocando um instrumento aqui, outro ali. Mas eu gosto bastante de destacar o azalato, apesar de ainda não trazer ele nos palcos. Mas daqui a pouquinho eu já tô trabalhando para trazer o azalato para os palcos. O azalato, ele foi uma surpresa para mim, porque foi um instrumento em que ele foi me apresentado estranhamente. Eu estranhei ele de início, né? Quem me apresentou esse instrumento foi a minha mãe. E como eu faço, estudo música e faço faculdade, a minha mãe acha que todos os músicos, eles tocam tudo, né? Então, ela me mostrou aquele instrumento, achou que eu soubesse tocar e pediu para eu ensinar para ela. Só que eu olhei aquilo e eu falei, bom, mãe, não sei esse instrumento. E aí acabou que, depois de algum tempo, a gente meio que esqueceu o azalato, mas depois de um tempo eu conheci uma moça e vi como ela manuseava aquele instrumento, aquele objeto que a minha mãe tinha me apresentado algum tempinho atrás. Aí eu falei, ah, então é assim que faz, né? E aí eu fui correndo para casa para pegar aquele instrumento e tentar tocar. E eu percebi que era muito legal, muito legal. E por isso que o azalato me cativou desde então, né? Porque eu... ali brincando e cantando, fazia um ritmo muito gostoso e que encaixava muito bem com o forró. Então, de uma forma muito divertida, eu consegui fazer algumas pesquisas também de manobras e desenvolver algumas coisas que na época ainda não eram desenvolvidas, porque eu só tinha visto um movimento que ela tinha feito. E depois disso eu percebi que o azalato, ele tinha muitas possibilidades de ser tocado. Trouxe ele aqui. Opa, só para vocês darem uma olhadinha.
Teremos uma palhinha, gente. Olha que coisa boa.
Olha só, esse aqui não é o jeito convencional, né? Não é a estética original dele, mas... Não sei se dá pra... aqui, pronto. Esse daqui é o azalato. E aí, ele tá assim, mas é porque é mais resistente, mas basicamente ele é feito de algumas cabaças e algumas sementinhas aqui. Ele parece muito com o bate-bate, né? Aquele brinquedo que a gente fazia. Eu devia ter trago, mas eu não trouxe. Ele parece muito com o bate-bate, mas foi o azalato o azalato que eu gosto também de trazer e de brincar, e porque ele também é super curioso e traz essa questão de... Ele tem uma cara de brinquedo, né? Então, por isso que cativa tanto as pessoas. E aí, se você vai começando a tocar e tal, aí você percebe que ele tem um som bem gostosinho e bem característico dele mesmo. E aí você meio que já vai sendo envolvido por esse som. E aí você percebe que ele é super, super divertido.
Demais. Fiquei até com vontade de tocar.
Aí eu destaco esses três. Eu destaco esses três, assim, mas eu toco outras coisas. Mas eu gosto bastante do triângulo, do pandeiro e do azalado.
Que
legal,
gente. Paula, além de tocar, ela também é artista educadora. Já tivemos a honra de receber uma oficina dela. Foi uma oficina muito boa e importante lá no Bloco do Beco. foi um espaço também que nós ocupamos. E foi muito bonito, no Monte Azul também, né? Uhum. Fala um pouquinho também sobre as suas oficinas, como que você aborda elas.
Eu tive esse convite do Davi para fazer essa oficina, e foi a minha oficina inicial, porque é super importante a gente passar conhecimento para as pessoas, né? E a questão do triângulo, as pessoas olham e já observam que pode ser um primeiro passo para você desbravar os instrumentos básicos do forró, né? Porque se você olhar para a sanfona, você vai falar assim, ué, eu acho que aqui não dá para começar, né? Mas um triângulo, quem sabe? E aí foi a partir daí também que as pessoas gostaram bastante, né? Da forma como foi desenvolvida a oficina e tal. Você perceber que existe uma divisão métrica, né? Sobre as notas musicais e como você pode desenvolver um ouvido apurado, um pouco mais pensante com relação ao que está sendo desenvolvido ali como polifonia e ritmos e tudo mais. Então, foi super legal e super gostoso também passar para as pessoas um pouquinho do que eu aprendi sobre divisão rítmica, tentar entender um pulso interno, tentar perceber também qual é o som do quê, o que a gente pode tocar, como a gente pode tocar quando a gente escuta um shot, um baião. Será que eu preciso pensar um pouquinho diferente quando eu toco um triângulo num forró ou num arrastapé? Então, tudo isso foi abordado, foi um passo inicial, e que depois eu fui tendo outros convites para fazer outras oficinas, também abordando não só o triângulo, mas tendo um pouco de contato com a zabumba, né, que já traz essa característica um pouco mais forte das divisões dos ritmos do forró. E também falando um pouquinho da sanfona. Já arranhei um pouquinho a sanfona, já toquei um pouco e tal, mas não sorta a dar nenhum tipo de oficina. Mas falando basicamente como é que funciona os instrumentos do forró, pé de serra, a gente consegue desenvolver, sim.
E é bem bonito, gente. Especial, as oficinas da Paula. Tivemos essa honra de receber, e meus alunos agradeceram muito, porque é aquilo, né? É uma troca. Eu sempre gosto de fazer o convite para os artistas para experimentarem, ensinar aquilo que eles aprenderam também, porque parece que não, mas você aprende muito mais ensinando, né? Surreal. Sim.
E foi um primeiro passo que depois as pessoas já foram perguntando sobre outras datas. Então, passar conhecimento para as pessoas e dividir um pouquinho do que você sabe é fundamental, né? Porque conhecimento, ele precisa ser dividido, né? Então, quanto mais as pessoas se apropriarem da cultura brasileira, melhor vai ser para todos nós. Porque assim a gente faz com que a nossa cultura ela não caia no esquecimento, a gente tenha uma apropriação maior do que a gente está falando, de como tudo aquilo foi construído, também criando um respeito bastante, né, pelo que foi desenvolvido, e também um respeito pelas pessoas que construíram tudo aquilo.
É especial isso.
Da nossa quebrada.
Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada.
radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada.
E Paula, pensando até nessa questão mesmo das oficinas, dos eventos que você participa. Como é para você hoje as casas de show, esses espaços que você vem ocupando, que é super importante. Fala um pouquinho como é que está sendo para você desbravar um pouquinho aí o nosso território e tocar em tantos lugares importantes e especiais.
A cada espaço conquistado está sendo uma alegria muito grande, né? Há pouco tempo eu tive a honra e o prazer de fazer o primeiro arrumadinho no Dia da Consciência Negra, no Canto da Ema, com músicos que eu admiro muito, como o Mestrinho, como o próprio PH, que estava aqui agora, como o Henrique Araújo no Cavaco, o Tizio no Triângulo. Gente, foi assim um sonho, e eu sou muito grata por estar ali também naquele dia tão histórico, né? Porque se você parar para pensar e analisar, você nunca tinha visto uma formação só de pessoas pretas num palco tão importante do forró como é o Canto da Ema, né? Então, para mim, foi assim uma conquista muito grande. Depois disso também, quer dizer, uns dias antes, eu consegui também tocar no Memorial da América Latina, fazendo um show maravilhoso também para as pessoas que estavam ali no Dia da Consciência Negra. Mas é isso, né? Foram os primeiros passos por um dia marcante, que foi o Dia da Consciência Negra, que me abriu portas para também ter outras datas. Então, a gente precisa entender também que pensar num preto para tocar forró. Não é só no Dia da Mulher que está chegando que você vai pensar numa mulher para tocar forró, porque é aquela data importante, depois os outros momentos do ano a pessoa nunca mais aparece, né? Então é fundamental a gente tentar perceber que existem espaços, e existem espaços que precisam ser equilibrados, né? Eu acho que essas pessoas que estão por trás dos festivais, as pessoas que estão por trás desses espaços de baile, de dança, precisam abrir um pouquinho mais o olhar e ter um olhar um pouco mais atento para o que vocês estão oferecendo para as pessoas. Será que está sendo equilibrado? Será que está sendo interessante? Será que está sendo só o mesmo do mesmo? Será que, mesmo trocando de banda, de bandas conhecidas, será que o repertório fala com quem está ali? O que será que as pessoas esperam? Será que elas realmente... Será que porque o forrozeiro, ele é conhecido como conservador. Então, acaba que... Será que realmente o forrozeiro é conservador a ponto de sempre querer ouvir as mesmas músicas com as mesmas pessoas, falando dos mesmos jeitos, sempre? Então, eu acho que O Canto da Ema, ele se destaca por isso, né? Porque ele tem um olhar político pelo que as pessoas necessitam atualmente. Se eu falo mesmo do mesmo, acaba que isso vai se perdendo com o tempo, né? Porque as pessoas, elas também mudam. Agora, se você acaba trazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, você vai conquistando também outras pessoas que também poderiam estar ali, né? Porque aí você acaba fechando portas e espaço de um jeito que você não vai agregar, você só vai diminuir. Então, essas conquistas que eu acabei tendo com o tempo, elas me deram muita alegria e força para continuar a fazer o que eu estou fazendo, porque eu percebo que isso é muito aceito, né? Muito aceito por todo mundo que está ali mesmo. Da forma como eu falo, as coisas como as pessoas veem, então acaba que tudo isso acaba tendo um sentido. Faz sentido estar ali, faz sentido curtir músicas antigas, do que pode ser falado atualmente, faz sentido pensar em coisas novas, faz sentido abrir portas para o novo.
Exato, e o que você trouxe tem uma importância grande para artistas que estão começando, né? essas casas, grandes casas de show, que tem uma representatividade muito grande no nosso território, no nosso estado, abrir portas para artistas que também estão começando, claro, que tem uma pesquisa, tem um repertório que levem o público ali ao delírio mesmo, a refletir sobre a vida, sobre a sua história, né, sobre a sua ancestralidade. E é isso, é muito bom. Eu fiz essa pergunta que trouxe muitas reflexões para todos nós aqui.
Sim.
Paula, me diga, como é que anda aí? Você anda compondo músicas suas? Como é que tá? Conte pra nós.
Ah, eu sou muito... Na verdade, eu não tenho o costume de escrever, mas das coisas que aparecem, elas acabam sendo inspirações de pessoas que eu conheço. Então, músicas que já foram criadas por mim têm um significado por pessoas muito próximas, como minha avó, minha mãe, meu pai, meus irmãos, ou coisas do que eu já vivi. Então, mas eu estou ainda nessa batalha de escrever e tentar entender como é que funciona essa coisa de compor e tal, porque eu acho que é importante também, né, a gente deixar pensamentos e coisas que fazem sentido pra gente de uma forma muito mais sua, muito mais pessoal, não só sendo intérprete, mas o que eu posso falar também para as pessoas do que eu já vivi, né, ou do que pessoas que me inspiram já viveu. Então, não componho muito, mas é uma vontade que eu ainda tenho, assim, e provavelmente mais pra frente isso vai vir em algum momento.
Queremos um EP seu, por favor.
Sim, sim. Vai sair. Eu tô em contato com pessoas, amigos, compositores que a gente já conversou e tal, então provavelmente músicas gravadas vão sair esse ano. De parceiros, então é isso, assim, não são minhas ainda, mas vão sair coisas bem legais.
Pode ter essas parcerias, esses convites tão maravilhosos,
sim,
gente, convide
sim.
Seus amigos para trabalharem juntos, isso é, não tem dinheiro no mundo que pague, isso é super importante, nos ajuda enquanto artistas, né, para seguir a nossa trajetória, que ela é tão, tão importante, não só para nós, mas também para todas as pessoas.
Sim.
E isso é bom. Paulinha, temos uma palhinha aí de uma música que você queira fazer uma interpretação?
Podemos.
A gente está quase encerrando aqui, tá? Mas antes de encerrar, claro que nós queremos ouvir um pouquinho dessa voz tão maravilhosa que está aqui do nosso lado, trazendo tantas histórias importantes.
Uhum.
Quer que eu segure?
Pode ser. Assim eu consigo tocar os dois.
Aí, ó.
Porque a gente pode tocar o azalato com uma mão só, mas a graça é essa coisa de tocar com os dois, né? Então, se com uma mão já tem uma possibilidade grande, né? Com as duas, essa possibilidade já dobra. Então, eu gosto muito de uma música chamada Povoada, e aí ela combina super com essa levada. E ela é simples, ela é curtinha, mas ela é gostosinha de ouvir. E ela fala assim: Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de medo, eu sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitas, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só.
Uau, uma salva de palmas, gente. Isso daqui é sensacional. Ao vivo e a cores.
E é isso, ela é curtinha, mas ela fala bastante, né? Porque ela é muito poderosa, porque ela fala: Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Eu tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só.
Uau. Palmas. Gente, é tão importante ter essa representatividade e ter tantas histórias que esses artistas que estão ao nosso redor têm para nos contar. E hoje a gente teve essa pessoa querida, importante, e que nós queremos saber quais são as redes sociais dela para poder seguir, compartilhar também e estar sempre acompanhando tudo que ela vem fazendo nessa longa trajetória, porque é só o começo, né, Paula?
Ah, sim. É bom você ter falado sobre as redes sociais, porque eu sou uma pessoa que sempre esqueço de falar das redes, mas eu percebo também que é super importante quem chega até a gente, né, através dessas plataformas, porque é onde a gente também consegue construir força suficiente para conquistar outros espaços, não só digitais, mas espaços físicos também, né? Então, você tendo essa importância e percebendo que você fala com tantas pessoas, acaba também conquistando espaços físicos, que é tão importante a gente agregar. Então, para quem quiser seguir o meu trabalho, é só ir lá nas redes sociais, digitar Paula com dois L's, Zeferino, é fácil de achar, tô com um sorrisão lindo para vocês, e eu vou amar ver vocês por lá também, até porque eu vou sempre dividindo e compartilhando coisas que eu vou fazendo com a minha carreira e tal, então vai ser um prazer dividir todos esses momentos com vocês. Desde o trabalho também tem coisas pessoais, tem coisas que eu divido quando eu dou aula para as crianças, né, arte educadora, de bebês, dou aula de música para bebês, lindo, então algumas vezes vocês vão ver um momento ou outro trabalhando com as crianças, dando oficinas, então tudo isso está ali, então vocês vão achar todas essas facetas de mim ali nas redes.
Parabéns, Paula, por tanta dedicação à nossa arte, à nossa cultura. Fiquei muito feliz em poder iniciar os trabalhos aí com você. Isso, para nós, hoje, tem um marco histórico. Então, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. E você sabe que as portas estão sempre abertas para você. Porque aqui a gente considera você como uma família. Então, muitíssimo obrigado.
Obrigada a você. Sempre acreditando e sempre com essa parceria comigo. Esse carinho é super importante, né? E não é à toa que você acreditando, através da minha mãe, é claro, também. Dona Nancy, sempre presente, né? Então, sempre acreditando e abrindo espaços e oportunidades para as pessoas, isso é importante, e perceber que a gente, nesse primeiro espaço, teve um comichãozinho de passar por outros espaços também, é fundamental para a gente entender qual foi a nossa trajetória, de onde a gente começou e aonde a gente conseguiu chegar. Isso é importante demais.
Parabéns, obrigada. Paula. O mérito é todo seu. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Um agradecimento especial à Rádio Mixtura, que fez a realização desse trabalho tão bom. Início do nosso Forró Podcast, que está só começando. Então, para nós, foi super importante esse pontapé inicial. E, claro, a Rádio Mixtura está dentro da agência Solano Trindade, e esse projeto ele foi contemplado pelo edital de múltiplas linguagens da Secretaria Municipal de Cultura. E é isso, obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês que nos ficaram aí com a gente até o final. Espero que possamos ter muitas e muitas outras conversas boas e importantes aqui. Um grande abraço para todos vocês.